Perguntava-lhe desde já, em relação a estas multas, porquê é que acontecem? Será que podemos dizer que as companhias aéreas não estão a cumprir com as suas responsabilidades?
Não, eu creio que é o contrário. Enfim, eu vi os números, e os números face ao número de voos são números pequenos. Portanto, estamos a falar aqui de um leque de infrações muito curto face ao número de voos verificados pelas companhias. A explicação que nós encontramos, eu acho que pode estar validada no tempo, porque houve ali um período de cerca de 15 dias em que a lei não era clara em relação àquilo que admitia em termos de passageiros e de entrada de passageiros no território português. E os notamos, que no fundo são mensagens, se quiser, são uma espécie de adaptação daquilo que é a legislação dos vários países e que são difundidos pelas companhias, não eram claros. E não eram claros no sentido de admitir ou darem a entender aos nacionais estrangeiros que aqui residiam e aos nacionais portugueses que poderiam regressar a Portugal e fazer os testes à entrada. Portanto, era quase como uma exceção. E em muitos casos as companhias foram confrontadas com pedidos expressos por parte desses passageiros para fazer o teste à chegada, coisa que depois veio a verificar que não era a interpretação do Estado português, nem a interpretação do CEF, e coisa que veio depois a ser retificada mais à frente. Portanto, eu diria que não houve nem há qualquer tipo de incumprimento ou qualquer tipo de falta de zelo por parte das companhias, houve sim um período onde a lei não era clara e isso levou a este tipo de situações. E devo repetir, em muitos casos, por exigência do próprio passageiro, que exigia regressar ao seu país e insistia que era a sua interpretação da lei, e inclusive isto chegou a estar em sites públicos, em instituições públicas, dando a entender que existia essa exceção na lei.
Nós estamos a falar de uma fase bastante complicada para todos os setores, mas principalmente aqui para o caso das companhias aéreas. Que implicações é que considera que estas multas vão ter a nível financeiro para as empresas?
Como qualquer coima, como qualquer encargo, vem vindo nesta altura, não vem em boa altura, não é? Como já que considero que os setores mais afetados por esta pandemia, e a última coisa que as companhias precisam, neste caso, é de encargos adicionais. Devo notar, contudo, que na maioria dos casos, e pelo menos a Associação tem conhecimento, em muitos dos casos houve e acabaram por redundar aqui em absolvições, ou porque se verificou que afinal o passageiro tinha o teste, ou porque se verificou que o passageiro viria por destino que era, no fundo, permitido. Portanto, estava de casos de viagens de escala em que se confundiu a escala com a proveniência. Em todo o caso, devo dizer que, da parte das companhias, tal como outros agentes, as companhias estão aqui a agir em substituição, no fundo, daquilo que são poderes e deveres de vigilância do próprio Estado português. Por as companhias a controlar os cidadãos e a controlar os testes, é uma solução de conveniência para os poderes públicos, porque a alternativa poderiam perfeitamente fazer o controle à chegada através de funcionários públicos, através dos vários serviços de Estado, que era como devia ser. Portanto, esta tendência que também surge e afeta outros setores de privatizar funções que são do Estado e depois, em caso de incumprimento também de aplicar coimas, é para nós uma prática que não deve ser seguida, que não é saudável e que onerem muito os agentes económicos. Portanto, ao Estado o que é do Estado, ao privado o que é o privado, e as companhias não deviam estar oneradas com este e outro tipo de funções, como, por exemplo, a recolha de taxas e outras situações afins.
Ou seja, lá está, como em muitos países, são as próprias autoridades a fazer este tipo de fiscalização, por cá ainda não são, mas já percebi então que na sua opinião, deveria caber ao Estado e aos funcionários do Estado este tipo de fiscalização?
Claro que sim, e as companhias com toda com a colaboração e a cooperação que é devida a quem está no circuito e a quem tem, no fundo, aqui a responsabilidade de trazer os passageiros. O que eu gostava era só de recordar uma coisa que é importante, é que se a companhia recusa um embarque ao passageiro, a própria companhia, e uma vez que o passageiro tem um contrato válido, a própria companhia incorre na possibilidade e tem o risco de pagar uma indenização ao passageiro, e já não é a primeira nem a segunda situação em que o passageiro demandou a companhia, colocou a companhia em tribunal e pediu indenização por não ter transportado, segundo o passageiro, numa situação em que a Constituição Portuguesa lhe permitiu o regresso. Ora, acho que não é conveniente estar, no fundo, a colocar a companhia aqui no meio de uma luta entre aquilo que um cidadão entende que são os seus direitos e aquilo que um Estado legitimamente entende que devem ser as exigências. E, portanto, não há nada como colocar, e se há dúvidas, que o cidadão fale com o seu Estado e que veja em que medida é que a exigência de teste viola ou não os seus direitos. A companhia, pelo meio, a única coisa que quer, naturalmente, é operar, no fundo, também tem as suas obrigações, comprometeu-se a transportar o passageiro, deve fazê-lo, quer fazê-lo em segurança e, ao mesmo tempo, quer, naturalmente, cumprir com tudo aquilo que são as determinações e as regras em vigor em matéria de política de segurança pública. Estar a impor coimas e multas avultadas a quem, no fundo, é chamado a colaborar parece-me exagerado nos casos em que não há intenção, parece-me justificado nos casos em que há uma intenção deliberada da companhia de não cumprir. Mas, repito, nos casos que eu tenho conhecimento em Portugal, esta segunda situação não se verificou. Aqueles que eu tenho conhecimento foram situações episódicas e nós estamos em crer que o bom senso prevalecerá e que, no fim, isto deixará, portanto, de ser uma prática comum e deixarão de onorar as companhias com mais esta situação.
Ou seja, pelo que me estava a explicar há pouco, as companhias neste momento estão numa situação de dois opostos, digamos assim, ou seja, por um lado não podem deixar passar passageiros sem certificado digital, mas por outro, se negarem a viagem, também podem sofrer...
Não, deixe-me clarificar só. Portanto, no momento e durante aquele período em que o despacho e o NOTAM não eram claros e davam a entender que havia aquela situação de exceção e que, no fundo, o passageiro residente nacional português ou estrangeiro residente em Portugal poderia ter a opção de fazer o teste à chegada, nesse período, a companhia foi colocada aqui precisamente nessa situação do passageiro dizer não, eu li a lei, eu li o NOTAM, eu li a informação que estava no site do CEF e ela permite-me fazer o teste à chegada. E diziam isto às companhias aéreas. E a companhia aérea dizia, bom, não sei se é a minha interpretação ou não, mas enfim, ok, viaje e faça o teste à chegada. E a questão é que depois chegava, o passageiro chegava e não era essa a interpretação, acabava por fazer o teste, mas depois ia entrar, mas depois a companhia foi, ou como disse muito bem, objeto de alvo de multas, precisamente por ter deixado o passageiro viajar. E o que nós dizemos é que isso não nos parece nem razoável nem adequado, primeiro porque o passageiro exigiu fazê-lo, segundo porque a lei e o despacho não eram claros, situação que veio depois a alterar. E terceiro, porque durante esse período houve mesmo passageiros que demandaram às companhias. Hoje, o problema está resolvido porque a lei já é clara e a exigência de fazer o teste está clara na lei. Mas também, eu estou em crer, não tenho dados estatísticos, mas estou em crer que hoje também as multas e o grau de cumprimento por parte das companhias é muito superior, para não dizer quase exemplar, face àquela situação pontual que levou que houvesse ali um período em que se registassem mais infrações do que aquelas que seriam desejadas. Portanto, o que pedimos aqui é compreensão para os dois lados e o que alertamos aqui é que não há uma situação em que houve intenção, houve sim uma situação em que, na nossa perspectiva, a lei não era clara, as instruções não eram claras, as interpretações eram dúbias, os passageiros insistiam que aquela era a interpretação e eu acho que não se deve penalizar aqui o agente que está no meio e que é colocado aqui entre dois fogos.
E tendo em conta, como disse logo de início, que aqueles números que lemos no artigo, em princípio serão dessa época em que a lei ainda era um pouco confusa, considera que deveria de haver alguma intervenção por parte do governo, por exemplo, para perdoar estas multas às companhias?
Eu estou em crer que sim, os números que vi, portanto, não li a notícia, os números não estão propriamente balizados no tempo, estou em crer que sim, pelos dados que temos até aí, as interações que temos com as companhias, parece-me que neste caso a justificação e a finalidade, ou no fundo o resultado que eu vejo aqui, que seria o razoável e o adequado, seria considerar como causa justificativa da potencial infração e o arquivamento do processo. Portanto, mais do que um perdão, era nos próprios processos vir dizer, sim senhor, portanto, está justificado, dizem respeito a este período, realmente a lei não era clara, no fundo aqui isto possibilitava várias interpretações, a partir do momento em que foi clarificado, aí sim, então aplicar a lei, mas nesse período sim, portanto parece-nos que, no fundo, sem delongas e automaticamente seriam processos que nem deveriam sequer ter nascido. Deixe-me só acrescentar uma última nota que é a seguinte. Naturalmente que as companhias aéreas percebem que foram e estão a ser ainda tempos difíceis, em que é preciso legislar de forma rápida e que é preciso legislar também com algum cuidado em matéria de saúde pública. Agora, parece-nos que, sendo normas restritivas, sendo normas proibitivas, é muito importante que haja clareza e que haja adequação e que haja proporcionalidade naquilo que é estabelecido. E parece-nos que o que fará sentido aqui é criar soluções adequadas e, portanto, não penalizar todos os infratores, todos os intervenientes de forma igual. Isto é, estamos a falar aqui de limitações aos passageiros, estamos a falar aqui de restrições impostas a quem viaja, não aos operadores. Portanto, fazer dos operadores aqui, no fundo, polícias e depois penalizá-los quando a instrução não é uma instrução clara, parece-nos que não é adequado, nem é equilibrado. E, portanto, se o Estado, e é o Estado que cumpre legislar, é o Estado que cumpre determinar que requisitos impõe, aquilo que se exige também é que crie meios, e o primeiro, e a partir dos quais, é a clareza de instruções, a quem depois está no terreno, e não havendo clareza de instruções, que haja compreensão e que não haja logo processos de intenções ou de julgar que a companhia, só porque não terá permitido um embarque de passageiro, está compactuado. Não está, em muitos casos tem a dificuldade de interpretar a linguagem e conceitos técnicos, em lidar com 20 ou 30 ou 40 restrições diferentes consoante o país para que se viaje, e estas coisas demoram tempo, portanto é um período de adaptação e que na nossa perspectiva não se resolve com coimas, nem se resolve aqui com situações destas repressivas e que se resolverão muito mais com pedagogia e prevenção.